a época do ano em que a pesca é proibida, né? Que é a época de reprodução dos peixes. Então, quando, nessa época de reprodução dos peixes, é proibida a pesca. Então, as pessoas ficam sem atividade, ficam sem renda. Então, esse seguro-defesa foi criado para isso. Recentemente, houve uma série de mudanças nas regras do seguro-defesa, tornou muito mais rígida as regras para que as pessoas recebessem esse seguro-defesa. O que essa medida provisória faz, a pedido de, foi uma reivindicação de vários segmentos, de representantes dos pescadores, é, na verdade, sem deixar margem para fraudes, né? Esse é o argumento da defesa do projeto, você permitir que esse dinheiro chegue lá, porque as exigências estavam muito altas. O grande ponto de polêmica nessa proposta é que ela permite que as entidades dos pescadores façam os cadastros das pessoas que vão receber esse seguro defeso. Muitos deputados, principalmente da oposição, argumentaram que grande parte dessas entidades chegou a ser investigada, inclusive, na CPI do INSS, porque são suspeitas também de cometer fraudes nessa área. O que essa medida provisória faz? Ela, primeiro, que o seguro-defeso tem o valor de um salário mínimo por mês, né? Para receber, a pessoa tem que estar cadastrada no Cade Único, que é aquele cadastro de assistência social do governo federal. Ela tem que fazer um registro biométrico, ou seja, não é simplesmente um pedaço de papel que você vai lá e recebe o seguro. Tem alguns cuidados. O registro biométrico
Tem que
é.
garantir que você é você.
Você é você, isso pode ser feito, inclusive, tem em agências bancárias, a proposta estabelece os lugares onde isso pode ser feito de maneira fácil. Tem também um limite de gastos, esse ano, por exemplo, de 7,9 bilhões de reais com esse pagamento. E, como eu falei antes, as entidades podem cadastrar essas pessoas. Esse projeto foi aprovado na Câmara, depois seguiu para o Senado. O Senado aumentou as exigências. Por exemplo, aprovou a proposta com a exigência de que para receber, para ter direito de receber, a pessoa teria que contribuir com o INSS por pelo menos 6 meses antes. E outras alterações, por exemplo, acabava com o pagamento retroativo, retirava a possibilidade das entidades fazerem esse cadastro, isso tudo no Senado. Como foi aprovado na Câmara, depois pelo Senado, que alterou a proposta, essa proposta voltou para a Câmara e a Câmara resolveu manter o texto original que já tinha sido aprovado pelos deputados, ou seja, não rejeitou as exigências incluídas na proposta pelo Senado. E, como foi aprovado pelas duas casas, seguiu para a sessão presidencial.
E aí, Vital, a gente teve dois projetos aprovados aqui nessa semana pelo plenário que tem a ver com combustível. Está
Isso.
todo mundo falando de alta de combustível por conta da guerra no Oriente Médio. E essa aí é uma tentativa de aumentar essas propostas, né? De se aumentar a fiscalização, porque também tem muita notícia de posto de gasolina, de distribuidora cobrando a mais, né, pelo preço do combustível, sem se ter relação exatamente com a guerra, né?
E você se lembra que houve uma operação muito grande da Polícia Federal que concluiu que, por exemplo, nessa área de combustíveis está sendo muito utilizado pelo crime organizado para lavagem de dinheiro.
Ainda tem isso, né?
Né? Então, o que essas duas propostas fazem? Uma delas, especificamente, aumenta o poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo. Como isso se dá? Para que as empresas do setor tenham autorização para funcionar, elas têm que dar acesso à ANP a todas as notas fiscais de toda a cadeia, né? De toda a cadeia. Porque o setor de petróleo é uma área muito complexa, faz parte. Empresas de exploração de petróleo, refinarias, distribuidoras, postos de combustíveis, transportadores, todo mundo vai ter que dar acesso à ANP às suas notas fiscais. Por quê? Porque aí você vai poder seguir o caminho todinho do combustível, né? Isso é uma medida considerada importante para você evitar, por exemplo, não só sonegação, como inclusive fraudes nos combustíveis.
E
Então,
todo mundo fala, né, até à frente aqui do mercado ilegal, que não do mercado legal, de combate à ilegalidade e à pirataria, que sempre fala, siga o dinheiro, tem aquele lema do
isso.
siga o dinheiro, saber qual que é toda essa cadeia para você conseguir identificar onde que estava essa fraude.
Então, a nota fiscal é fundamental para isso, porque a nota fiscal eletrônica é obrigatória. Então, se você produz combustível, revende para a distribuidora revende para o posto, você tem como seguir todo esse caminho por meio das notas fiscais. E o que essa proposta faz é condicionar a autorização para que todas as empresas funcionem ao acesso a essas notas fiscais pela ANP. Esse projeto foi aprovado e seguiu para o Senado. Mas teve um outro projeto, como você bem falou, que também tem diz respeito ao poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo.
Uhum.
O que esse projeto faz é aumentar taxas de fiscalização de diversos, porque esse setor, como eu expliquei, é tão complexo que, por exemplo, essa proposta, ao criar uma taxa que vai ser revertida para a ANP, para ela poder viabilizar o poder de polícia que ela tem, né, de fiscalização dessas empresas, são mais praticamente 150 valores diferentes de taxas, dependendo do tipo de atividade, que são as taxas de fiscalização, para poder a ANP ter capacidade de fiscalizar todas as empresas do setor. Essas taxas variam de R$ 1.200 até R$ 250 mil, reais, dependendo do fator gerador, que eles chamam. Né? Uhum. Além disso, aumenta as punições para várias irregularidades, como, por exemplo, fraude em nota fiscal, a empresa que não adiciona o mínimo exigido, por exemplo, de biocombustíveis nos combustíveis fósseis, empresas que fazem importação de combustíveis sem as especificações técnicas exigidas. Então, são uma série de irregularidades que aí se aumentou e se criaram novas multas para essas irregularidades. Essas multas, elas variam de R$ 23 mil até 500 milhões de reais.
Você vê o tamanho desse mercado.
Não, é um,
né,
mercado gigantesco. Então, essa multa de 500 milhões de reais, que é, pelo que eu vi, uma das maiores, da maior que tem lá, é, por exemplo, o caso de não se adicionar o biocombustível ao combustível fóssil, que isso também é uma exigência legal, né? Esse percentual variou nos últimos anos, eu não sei exatamente quanto está agora, porém é uma obrigação das empresas, todo o óleo diesel que você, sim, abastece seu carro tem algum componente lá de biocombustível.
Se eu não me engano, o biodiesel está no 15% e estão querendo aumentar até para 17%, até por conta dessa questão do
setor. Aumento recente, no ano passado. Né?
Que está na previsão até de uma lei que já foi aprovada aqui, que é a lei lá do combustível do futuro, dessa sinalizações. Inclusive, essas duas propostas relacionadas a combustíveis, elas estavam sendo defendidas pela frente da agropecuária.
Por conta da adição do biocombustível.
Exatamente, dos biocombustíveis. E eles também têm interesse, porque todo esse maquinário agrícola, todo o transporte das mercadorias hoje no Brasil, principalmente o modal rodoviário, então combustível também é um fator de custo para o setor agropecuário no país.
E outra, também foi criado, por exemplo, multas para empresas que não atender, que há uma exigência de metas de redução de emissão nesse setor. Né? A adição de biocombustíveis uma dessas obrigações para reduzir a emissão de gases do efeito estufa dentro desse setor. Então, a multa também é para quem não respeitar essas exigências ambientais dentro do setor, que é um setor enorme, muito complexo no país. Então, esses dois projetos acabam fazendo apertar um pouco a fiscalização, né? Aumentar a capacidade de punição para vários tipos de irregularidades. As duas foram para o Senado.
Pois é, Vital. E aí, mudando um pouco de assunto, a gente teve um projeto interessante, a gente está num ano eleitoral, e é um projeto que garante uma transição de governo. Por que que se votou esse projeto? O que que ele prevê, Vital?
Esse projeto, ele já tem também quase 20 anos, ele é de 2007. O projeto foi apresentado pelo deputado Chico Alencar. O que acontece é que a gente vê, nem sempre, a transição de um governo para o outro, né, seja no governo federal ou nos governos estaduais,
ou municipais, também, né?
Nem sempre essa transição é muito pacífica ou muito civilizada. O que acontece? O governo que vai entrar precisa de todas as informações relativas às contas, né, às dívidas, o que é gasto com funcionalismo público, aos projetos estratégicos.
Contratos em andamento, tudo. Obras, tudo, né?
Então, como é que a pessoa vai assumir um governo sem ter essas informações? O que essa proposta faz é transformar isso em lei, porque isso é feito hoje, mas ainda é feito com uma certa informalidade. O que faz é criar regras definidas para esse período. Então, o período de transição, de acordo com essa proposta, ela começa no momento em que é anunciado o resultado oficial da eleição e vai até o dia da posse. A partir do momento que é anunciado quem ganhou, tanto quem está saindo como quem vai entrar, tem 72 horas para indicar as duas equipes de transição, porque elas têm que conversar, né? E esse trabalho da equipe de transição não vai ser remunerado. Mas o governo que sai, ele é obrigado a fornecer todas as informações. E tem punições se não acontecer isso. Se houver ameaça a funcionários públicos para que não deem as informações corretas, se apagarem dados do sistema de informática para dificultar que o governo que vai entrar assuma com as informações necessárias. Então, assim, tem uma série de procedimentos e tem uma série de obrigações, as obrigações principalmente da parte do governo que está saindo. Então, esse projeto vai para o Senado ainda.
E, Vital, a gente, para terminar aqui o resumo, a gente normalmente o resumo vai ao ar para quem acompanha a gente no painel eletrônico, às sextas-feiras, depois ele tem reprise ao sábado, fica em podcast, mas é fim de semana e aí tem dois projetos que também, para tornar esse fim aqui de resumo mais leve, teve a aprovação da regulamentação da profissão do dançarino ou da dançarina e o dia da capoeira.
Esse projeto que regulamenta a profissão de dançarino ou dançarina, ele tramita desde 2016. Ele cria uma série de exigências para que a pessoa possa ter exercer essa profissão. É uma defesa de várias dessa categoria profissional, que, como não tem uma regulamentação, ela não é muito organizada no sentido de ter conselhos, né, profissionais, etc. Faz algumas exigências, por exemplo, a pessoa tem que fazer alguns cursos, porém, as pessoas que já exercem essa profissão, elas estão garantidas como profissionais, não necessitar dessa exigência. E tem algumas facilidades para quem é o dançarino profissional, por exemplo, a pessoa tem que se apresentar em outro estado, ou mudar para outro estado em função de exigências profissionais. Essa pessoa, o filho dessa pessoa poderá ser transferido de escola, por exemplo, né? Agora, houve um certo debate porque alguns deputados, principalmente do Novo, do Partido Missão, argumentaram que não seria necessário você regulamentar a profissão, porque do jeito que está hoje, a pessoa tem liberdade de exercer essa profissão sem a necessidade de atender exigências legais ou sem necessidade de pertencer a um conselho profissional. Como todo mundo sabe, por exemplo, várias profissões têm conselhos profissionais que cobram taxas anuais ou até mesmo algum percentual do salário, etc. Então, esses deputados desses partidos argumentaram que seria melhor uma liberdade de ação para esses profissionais em vez de você atrelar a uma série de exigências. Porém, as pessoas que defenderam essa proposta argumentaram, principalmente a relatora, a deputada Lídice da Mata, que houve também um movimento muito grande dos dançarinos e dançarinas profissionais para que esse projeto fosse aprovado e essa profissão fosse reconhecida, que isso vai dar direito, inclusive, a recolhimento de INSS, etc. Né? Como já tinha uma proposta que veio do Senado, foi aprovado, foi passação presidencial e essa já pode virar lei.
Vital, e aí o Dia Nacional da Capoeira foi aprovado esse projeto, qual que vai ser o dia da capoeira?
15 de julho. 15 de julho, Dia Nacional da Capoeira, se o Senado aprovar e virar lei. Né? O projeto foi apresentado pelo deputado Márcio Marinho, que é da Bahia. Ele argumentou que essa data de 15 de julho é a data em que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registrou a capoeira como patrimônio cultural imaterial do Brasil, e houve muita gente que defendeu a importância não só cultural, mas também para a saúde da pessoa, porque também é um esporte, é uma dança, é um esporte, faz parte da cultura bastante, desde o tempo, né, da escravidão no Brasil. Sim. Que é uma tradição brasileira, até reconhecida no exterior, tem pessoas, né, tem até cursos.
Uma marca, né, da cultura nacional.
Exatamente. Mesmo. Então, se esse projeto virar lei, 15 de julho vai ser agora o Dia Nacional da Capoeira.
E aí, então, com isso, fechamos o resumo da semana, né, Vital? Semana que vem tem mais, muito
assunto. Tem mais, inclusive, o segundo turno da PEC da Assistência Social. Exatamente. Vamos acompanhar o que acontece.
Pois é. Por hora, obrigada, Vital, e até o próximo resumo. Até a próxima. Foi, portanto, Antônio Vital no resumo da semana com os destaques das aprovações no plenário da Câmara. Antes da gente encerrar essa edição do painel eletrônico, vou só trazer umas últimas participações aqui dos nossos ouvintes, internautas. A Nazaré mandou mensagem lá de Macapá, no Amapá, que está acompanhando a gente ao vivo. Obrigada pela participação. E a Juliana comentou aqui a entrevista que a gente teve mais cedo com o deputado Zé Silva sobre um projeto que traz mais proteção aos produtores de leite no país, proibindo que o leite em pó e o soro de leite importados possam possam ser usados para a reconstituição do leite e na indústria de laticínios. Então, é uma proposta que avançou na Comissão de Agricultura da Câmara nesta semana. Obrigada aí pela participação de todo mundo. Então, com essa participação, a gente encerra mais uma edição do Painel Eletrônico, edição desta sexta-feira, 10 de abril de 2026. O Painel Eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Márcio Azevedo, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Petrônio Lopes e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Gláucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lascher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marcos Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, eu desejo uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. E eu falo mesmo para você que está com a gente pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Uma ótima sexta, um ótimo fim de semana. E lembrando, a gente se encontra aqui a partir das 8 da manhã, na segunda-feira. Tchau, tchau.
Você acompanhou Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. Emissora da Rede Legislativa de Rádio. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Entre as despesas dedutíveis na declaração de imposto de renda estão os pagamentos pelo Carnê-Leão, que é usado para o pagamento do imposto sobre rendas recebidas de outras pessoas físicas, como aluguéis. Este imposto vence no último dia útil do mês subsequente àquele em que os ganhos foram recebidos. O não pagamento do Carnê-Leão sujeita o contribuinte à multa de 50% do imposto devido. A Receita disponibiliza um serviço que calcula o imposto mês a mês e depois exporta os dados para a declaração anual.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical, entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@camara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação.
Agora em Brasília, 9h07. Muito bom dia para você. Programação de Marlon Ribas, com a apresentação de Tércia Guimarães até o meio-dia com você. Trazendo Ney Mato Grosso.
vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa.
Essa sinuca que faz perder o ar e a razão e arrepio pelo danuca. Aquilo reage em cadeia, incendeia o corpo inteiro. Faísca, risca, trisca, rodeia, disparo, rito certeiro. Avassalador, chega sem avisar. Toma de assalto, atropela, vela de incendiar. Arrebatador, vem de qualquer lugar. Chega, nem pede licença, avança sem ponderar. Aquilo bate no ninho, invade a retina, retém o olhar. O lance que laça na hora, aqui e agora, futuro não há. Aquilo se pega de jeito, te dá um sacode pra lá de além. O mundo muda e estremece, o caos acontece, não poupa ninguém. Avassalador, chega sem avisar. Toma de assalto, atropela, vela de incendiar. Arrebatador, vem de qualquer lugar. Chega, nem pede licença, avança sem ponderar. Salador, chega sem avisar. Arrebatador, vem de qualquer lugar. Aquilo que dá no coração, que faz perder o ar e a razão. Aquilo reage em cadeia, incendeia.
Aí a gente ouviu o Lenine, música dele, Aquilo que Dá no Coração. Antes foi o Sangue Latino com Ney Matogrosso e Aquarela Carioca de João Ricardo e Paulinho Mendonça.
Rádio Câmara, a gente ouve e conecta o Brasil.
Nove e treze, programação musical de Marlon Ribas, com os trabalhos técnicos de Antônio Soares e Bibiano Nunes. Muito bom dia para você, Caetano Veloso.
De areia branca, teus pés irão tocar. E vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
Ao meu redor está o deserto. Estão aguardando envio de emendas durante 3 sessões ordinárias mistas até o dia 15 de abril do ano de 2026. Disque 100, denuncie exploração sexual. Toca para frente, Renatinha. Projeto de número 54/2026, de autoria do Legislativo Municipal, lido na sessão do dia 8 de abril de 2026, está aguardando envio de emendas durante 3 sessões ordinárias mistas até o dia 17 de abril do ano de 2026. Pratique esporte e tenha saúde. O esporte é bom para o corpo, bom para a mente. Baixa o triglicerídeo e o colesterol e cura até a depressão. Não é isso, presidente Ivan Cordeiro? Moção de aplausos 45/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu aplauso. A estudante Isadora de Andrade Tigre, aluna da segunda série do ensino médio, pela conquista da medalha de prata na categoria sênior da Olimpíada Brasileira, edição 2025, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Leia de Kim. Moção de aplauso 46/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu aplauso à equipe de relacionamento com o poder público e grandes clientes da Neoenergia Coelba, pelo seu excelente trabalho prestado ao município. Autoria do vereador Dinho dos Campinhos. Moção de aplauso, 47/2025, à Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, manifesta o seu aplauso ao Instituto Plenário, na pessoa do senhor Matheus Souza, pela organização do 4º Congresso Baiano de Vereadores e Vereadoras, ocorrido em Salvador. Autoria, mesa diretora. Toca para frente. Moção de aplauso 48/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu aplauso ao policial militar Cabo PM Silva Damasceno, pelo seu excelente trabalho prestado ao município de Vitória da Conquista, autoria Dinho de Campinhos e Simão. Projeto de Lei do Legislativo 35/2026 dispõe sobre a prioridade de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar nos programas habitacionais de interesse social no âmbito do município de Vitória da Conquista e da outras providências. tocando em frente à sessão, à redação, projeto de lei do Legislativo 53/2026, extingue vagas não ocupadas e declara em extinção as vagas ocupadas do cargo de provimento efetivo de auxiliar de enfermagem e da outras providências. Autoria, Hermínio Oliveira. Projeto de lei do Legislativo 55/2026 dispõe sobre a proibição de farmácias e drogarias exigirem o fornecimento do cadastro de pessoa física, CPF, do consumidor como condição para a compra de produto no município de Vitória da Conquista e de outras providências. Autoria do excelentíssimo senhor vereador Edivaldo Ferreira Júnior. Tocando em frente, projeto de lei do Legislativo 56/2026 reconhece o município de Vitória da Conquista como a capital baiana do cavalo e institui o Dia Municipal do Cavalo e da Outras Providências. De autoria da excelentíssima senhora vereadora Leia Diquinho. O que não deu certo hoje dará certo amanhã, com fé em Deus. Tocando em frente à leitura aqui das matérias, projeto de lei do Legislativo 57/2026 institui a peça teatral Jesus de Nazaré como patrimônio cultural imaterial da cidade de Vitória da Conquista, encenada anualmente pelo grupo teatral Raízes, na Sexta-feira Santa, em frente à paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, nesta cidade, e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Dudé, do partido União Brasil. Projeto de lei do Legislativo 58/2026 dispõe sobre a instituição da fila única digital SUS municipal em Vitória da Conquista e outras providências. Autoria, excelentíssima senhora vereadora Leia Diquinho. Projeto de lei do Legislativo 59/2026 estabelece normas de proteção à dignidade de vítimas de crimes e acidentes no âmbito do Serviço Público Municipal, institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Respeito à Vítima, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Leia Diquinho. Olha a hora, são precisamente em Vitória da Conquista, na Bahia, 9:29 em Vitória da Conquista. Essas são as matérias do expediente dessa sessão, senhor presidente. Um abraço para você, um abraço para vocês que estão na sintonia da Rádio Câmara 90.3. Não é isso, Andrei, que está na sonoplastia, que faz também sonoplastia na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Adiante, presidente. Pronto, ok.
Daremos início agora à entrega de moções. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu aplauso à primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista pelos seus 126 anos de existência, na pessoa do pastor presidente Vitor Ferreira e Silva. Convido agora o vereador Edivaldo Ferreira Júnior para fazer a entrega da moção de número 13/2026. Convidamos à frente o pastor presidente Vitor Ferreira para receber a moção de aplauso.
rapidinho na salveira.
Senhor presidente Ivan Cordeiro, senhores demais edis, bom dia a todos. Sou José Bezerra, aqui o Luiz Ferraz. Nós somos relatores do Corpo Diaconal da Primeira Igreja Batista. Estamos orgulhosos de estarmos aqui hoje nesta casa, representando o Ministério da Igreja. E queremos aproveitar a oportunidade para deixar o nosso agradecimento pelo reconhecimento do trabalho que esta casa tem desenvolvida em prol do crescimento da nossa cidade e principalmente pelo laicismo, que permite a consciência de cada um de propagar a sua fé, de levar o evangelho da maneira como a sua consciência lhe diz. E queremos deixar um versículo aqui que diz respeito ao papel de nós cristãos trabalhando na igreja, que está em 1 Timóteo 2, versos 1 e 2, onde nos diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos governadores e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E concluindo aqui, que o Senhor Jesus os use como canal de bênçãos para esta cidade. Deus os abençoe e muito obrigado.
Amém, aleluia, se seja.
Aproveito esta oportunidade para convidá-los para o musical de Páscoa que acontecerá hoje às 19h30 e amanhã sábado 19h30 no templo da primeira igreja. Deixamos para essa época porque alguns estavam viajando e faremos essas duas apresentações bíblicas mostrando a respeito do sofrimento do Senhor Jesus Cristo por toda a humanidade. Agradecemos.
Mais uma vez, parabenizar a igreja, primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, pelos seus 126 anos, hoje aqui sendo representada pelos irmãos José Bezerra e Luiz Ferraz. Deus abençoe vocês. Daremos início agora à fala dos vereadores. Convido, antes de darmos início à fala dos vereadores, teremos o uso da tribuna livre. Convido agora o senhor Zeferino Ângelo para fazer uso da tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos para falar sobre o papel da ADEP, Associação Defensora dos Interesses dos Contemplados com os precatórios do Fundef e Fundeb.
Pode ir. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa diretora, em nome do presidente, do senhor presidente Ivan Cordeiros. Cumprimentar também demais vereadores, diz dessa casa. Meu nome, como já foi anunciado, é Zeferino. Eu estou aqui na qualidade de presidente da Associação Defensora dos Precatórios do Fundef de Vitória da Conquista. Essa associação ela foi fundada no ano de 2024, portanto, são quase 2 anos de fundada, e ela tem como objetivo zelar pelos interesses dos precatórios do Fundef, dos professores da rede municipal de Vitória da Conquista. Na verdade, não somente de professores, é uma associação que também, hoje, ela defende interesse também de herdeiros e de pessoas que indiretamente, né, em virtude do falecimento dos interessados diretos, já faleceram, então, possui direito a esse precatório. Obviamente que é necessário que eu explique um pouco o que seja o precatório do Fundef. Os precatórios do Fundef, que é uma temática em todo o território nacional, inclusive agora recentemente, no dia 31 de março, houve uma série de municípios, né, inclusive o governo do estado aqui, né, na Bahia, que receberam precatórios. Ele é oriundo de uma ação judicial movida pela Procuradoria Estadual do Estado de São Paulo, e quando ela teve o seu julgamento finalizado, municípios e estados, especialmente do Nordeste do país, eles executaram essa sentença. Justamente esse precatório, essa ação, versa sobre diferenças de repasse, os quais a União deveria ter feito entre o ano de 98 e 2006 para os municípios e estados, e não fez, ou seja, fez a menor. Isso, obviamente, impactou, né, no orçamento da educação nesse período, e, obviamente, que o antigo Fundef, porque hoje não é mais Fundef, é Fundef, gerou, né, diferenças, obviamente, na remuneração dos professores e também dentro dos 40% pertencente aos entes federados beneficiados. Isso, né, gerou, evidentemente, um passivo indenizatório, os quais os professores, né, que eu digo, os profissionais do magistério que trabalharam à época possuem, e que muitos municípios já receberam, vem recebendo já desde a década passada, e continuam a receber. O que é que significa esses precatórios de Vitória da Conquista? O município de Vitória da Conquista foi o último município a entrar com essa execução da sentença. Isso foi no governo Ezen. No último momento, para poder executar a sentença, executou-se a sentença. E o que é que ocorre? Esse processo ele ficou por muito tempo paralisado, e por ficar por muito tempo paralisado, ele sofreu mudanças significativas o ano passado. Para vocês terem ideia, a Prefeitura de Vitória da Conquista, ela apresentou seus cálculos, a União depois apresentou seus, por fim, o juiz responsável pelo processo da execução, ele designou que um calculista da vara fizesse os cálculos. Esse calculista, ele apontou que o município de Vitória da Conquista, ele tem para receber a ordem de R$ 334.372. Desse valor, né, de 334 milhões, de forma precisa, 60% pertence aos profissionais do magistério que trabalharam na época, né, na rede municipal, de 1998 a 2006. Os outros 40% pertencem ao município, ou seja, a ser investido exclusivamente na educação. Nós, enquanto entidade, a gente tem estabelecido diálogo com o executivo, nós temos estabelecido um diálogo com os reais interessados. Isso, inclusive, foi a finalidade da fundação da nossa associação. Porque a gente entende que a associação, enquanto entidade da sociedade civil organizada, ela poderia exercer uma pressão junto às instituições, ao poder executivo e, obviamente, também ao poder legislativo, para a gente ver com que esse dinheiro realmente ele caia nos cofres do município e seja direcionado a quem realmente possui direito a eles. Ou seja, é um valor extremamente significativo, são 334 milhões, e é um valor que, a priori, parece que só beneficia os professores, mas não. Beneficia toda a comunidade conquistense, toda a sociedade conquistense. Então, imagine vocês que desses 60%, que pode estar sendo circulado, tão logo ele seja creditado aos reais que possuem o direito, aquelas pessoas que possuem o direito, circulando na economia local. E 40%, obviamente, a ser investido na educação. Então, pessoal, na verdade, nobres vereadores, a nossa intenção aqui hoje é justamente essa. É conclamar essa casa para que se aproprie do debate, no sentido de que estabeleça um diálogo com o executivo, porque ele é parte interessada, porque a gente percebe que o executivo ele pode tranquilamente buscar canais juntamente com a União e chegar a uma composição e um acordo de um valor que a vara já reputou como correto, que é, nesse caso, de 334 milhões. Então, o processo está em tramitação, já vai fazer 10 anos esse processo. O ano que vem ele completa o aniversário de 10 anos, esse cumprimento da sentença dos precatórios de Vitória da Conquista. E a gente entende que a Câmara de Vereadores ela pode criar mecanismos justamente para poder fazer com que esse precatório ele se acelere e chegue o quanto antes no município de Vitória da Conquista. Certo? E aí a gente conclama aqui, talvez até como sugestão e entra talvez como um requerimento, de nós fazermos, quem sabe, uma sessão especial para debater e ampliar os debates, de modo que a sociedade ela tenha conhecimento, porque não é um interesse somente da prefeitura que vai receber 40%, nem dos professores, os seus herdeiros, viúvos e etc., que vão ser beneficiados. Então, a gente pede nesse sentido também que a Comissão de Educação se aproprie, seja a Comissão de Constituição, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara, no sentido de a gente criar uma força-tarefa mesmo, e aí, independente de qual partido ou qual vereador, a gente somar forças, porque eu acredito que a sociedade, nós acreditamos enquanto associação, que aqui estamos, é que é a verdadeira beneficiária desses precatórios, que é uma verba indenizatória significativa que pode chegar para o nosso município. Então, presidente, essa é a informação que nós gostaríamos de passar. E para finalizar, dizer que nós, enquanto associação, estamos abertos ao diálogo, a poder aprofundar, esclarecer aos nobres edis sobre os precatórios do Fundeb de Vitória da Conquista. Que, diga-se de passagem, eu acho que é o município que está sendo o último dentre os municípios do Nordeste, né, e da Bahia. Muito obrigado. Muito obrigado.
Pode concluir.
Muito obrigado.
Precisar de mais tempo?
Não, já me dou por satisfeito e agradecer ao presidente, agradecer aos demais vereadores pela atenção a nós dispensada aqui hoje.
Obrigado, senhor Zeferino Ângelo, presidente da Associação Defensora dos Interesses dos Contemplados com os Precatórios do Fundef e Fundef. Pela ordem, questão de ordem, vereador Alexandre Xandó.
Senhor presidente, colegas vereadores, queria saudar aqui Zeferino, a Associação em Defesa dos Recursos Precatórios, saudar meu amigo César Nolasco, grande dirigente sindical da PLB, que tem uma trajetória longa. E eu e César fizemos essa luta, né? Me recordo aqui de movimentações de 2017, 2018, quando eu era advogado da PLB, de diversos sindicatos professores da região, e a importância realmente desse investimento. Queria chamar a atenção e reforçar a fala aqui do representante da associação. Veja, nós estamos falando em 334 milhões de reais para serem injetados na economia de Conquista. Desses 334, fiz as contas aqui rapidamente, são 60%. Por lei, eles têm que ser destinados aos professores. Ou seja, nós estamos falando aqui de 200 milhões de reais que vão ser injetados na economia de Vitória da Conquista. Isso não é pouco dinheiro. Isso aqui vai causar uma revolução, desde lá da ponta, né, até aquelas pessoas que ali a turma vai pagar o que tiver de dívida, vai fazer investimento, vai ter um lazer, vai pagar uma universidade, vai quitar uma casa. Ou seja, a gente vai ter aqui realmente a economia girando com esse recurso. Mas para além disso, tem outra questão, que são os 40% justamente da divisão do Fundef dos 60-40. Esses 40% obrigatoriamente têm que ser investidos na educação. Então essa é uma questão fundamental e que essa Câmara de Vereadores tem que se debruçar, porque nós vimos prefeitos, Brasil afora, desvirtuando esse valor. Então, antes inclusive de se ter a legislação, a gente trabalhava com pareceres de Tribunal de Contas, pareceres de Ministério Público Estaduais e Federal, mas hoje a gente tem uma legislação e ainda assim a gente viu desvirtuamento, como prefeitos que, por exemplo, pegam esse recurso e aí asfaltam uma via. E aí ele fala, não, eu estou asfaltando porque essa via é para poder chegar na escola, e está dizendo que está investindo na educação. E o que nós temos que ter realmente é investimento na educação. São reformas de escola, é aquisição de materiais novos, é aquisição de todo tipo de material pedagógico que a gente possa ter. Então, realmente a importância da casa se debruçar e aqui fazer o meu compromisso, tanto com a categoria do Magistério de Vitória da Conquista, com os herdeiros, porque os herdeiros também são beneficiários legais. Nós vamos apresentar um requerimento na semana que vem de um pedido de informações da Prefeitura de como está esse andamento,